Enquanto se discute a nova licitação do transporte público de Campinas e também a crise no petróleo em todo o mundo depois do ataque terrorista ocorrido na Arábia Saudita, novas soluções já são pensadas para o futuro do transporte público. Afinal de contas, os ônibus são um dos maiores poluentes, ao lado dos caminhões também, na atmosfera, né, em todo o trânsito. Nós vamos conversar agora com a professora do Instituto de Geociências da Unicamp, também do Departamento de Política Científica e Tecnológica, Flávia Consoni. Boa tarde, professora Flávia, bem-vinda ao CBN Total.
Boa tarde, é um prazer falar com vocês sobre esse assunto.
Bom, a gente está falando agora sobre a licitação, né? Em São Paulo já aconteceu essa licitação, está aqui a 90 quilômetros de Campinas, e 15 ônibus totalmente movidos a bateria serão colocados ali em caráter experimental. Qual a importância, né, de se fazer um ônibus dessa forma? Porque ele não polui o ar e também não depende do petróleo, né? É realmente algo para o futuro, mas um futuro próximo, professora Flávia?
Bom, Marcos, a sua pergunta é muito interessante. Eu não sei se é um futuro muito próximo para nós aqui no Brasil, mas já tem sido um futuro bastante próximo para vários países que já entraram nesse tema da eletromobilidade, do incentivo aos veículos elétricos. Como você mesmo disse, né, o veículo elétrico ele é zero emissão, e para centros urbanos que convivem com o problema de emissão de material particulado, né, de poluição intensa, isso acaba sendo uma grande alternativa para a saúde pública, né? Os gastos em saúde pública de mortes atreladas a problemas de poluição são bastante elevados. Então, é um problema social bastante grave. Aí você tem um outro lado também, que é a questão de mudanças climáticas, né? Então, reduzir a emissão de gases de efeito estufa também conta favoravelmente. Eu acho que a gente colocaria um terceiro elemento que tem justificado essas iniciativas de outros países que já embarcaram no tema da eletromobilidade, que é a questão do conforto para o usuário, né? Eu não sei se você já entrou num veículo elétrico, num ônibus elétrico, ele é totalmente silencioso, é mais confortável. Então, você tem ganhos em várias dimensões atrelados ao uso de ônibus elétricos. E alguns países, inclusive vizinhos nossos, já estão entrando na inserção desses veículos. Eu acho que podemos falar aqui do caso do Chile, né? Santiago do Chile, ele recém inseriu 200 ônibus elétricos na sua frota e até o final do ano a ideia é que cheguem outros 200. Então, o Brasil, a gente está começando agora, né, a inserir veículos elétricos em... tem alguns já estados, cidades, na verdade, que estão caminhando nessa direção. Em São Paulo é um exemplo, mas temos outros aí, Campinas, né, falando aqui da nossa região, que também tem planos nessa direção.
E esses planos, eles demorariam a entrar em prática por causa do quê? Do custo?
O custo de um veículo elétrico é bastante elevado, ele é bem mais do que o dobro de um custo de um veículo, né, a combustão interna, a diesel. Mas eu acho que a gente não pode fazer uma análise muito focada só nesse número, né? Como a gente estava dizendo, você tem uma série de outros benefícios e a parte social acho que é muito considerável, né? Você melhora a qualidade de vida da cidade por conta da menor emissão, você acaba tendo um ar, né, mais respirável nos centros urbanos, mas pensando aí na parte econômica, né, de quem vai fazer esse investimento, os gastos da manutenção de um veículo elétrico são gastos bem menores e também, isso pensando na manutenção e também nos gastos com a energia, né, a energia você vai gastar bem menos do que gastaria alimentando esses veículos com o diesel. Então, é um gasto elevado no primeiro momento, mas pensando no mais longo prazo, isso acaba sendo compensado por uma série de outras variáveis.
Professora Flávia, se a gente falar daqui de Campinas, né, são poucos os pontos que a gente conhece de se recarregar veículos elétricos, né? O único assim que me vem à cabeça no momento é o do centro de convivência. Claro que existem outros e a gente está falando de carros, né? Mas até se implantar essa tecnologia para os ônibus, isso também requer uma mudança muito, muito drástica, né, no trânsito da cidade ou na infraestrutura da cidade para que possa dar conta de se ter uma frota de ônibus elétricos?
Olha, Eu acho que a sua pergunta está indo mais na parte da infraestrutura de carregamento, de eletropostos, né?
Exato.
Você tem aí várias estratégias para controlar este problema. Eu acho que eu queria tocar num assunto que também diz respeito a isso, que é vamos ter apagão de energia elétrica se a gente começar a ter mais veículos elétricos. Acho que essa é uma pergunta que as pessoas sempre se fazem, né? Elas se fazem quando esse debate vem à tona. Eu aqui na Unicamp, eu coordeno um grupo de estudos, que é o Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico, que a gente chama de LEV. E temos conversado muito com empresas de energia a esse respeito, então é algo que não se coloca como sendo uma ameaça. Um outro ponto que você colocou, que é a parte da infraestrutura. Claro que tudo isso vai ter que ser feito um trabalho de colocar eletropostos, e se estuda muito a ideia de que esses eletropostos ocorram nas próprias garagens desses ônibus. Então, seriam um ônibus que teriam aí uma autonomia de pelo menos 150 quilômetros, né? Então, teriam esses eletropostos nas próprias garagens, como também se discute muito uma tecnologia que se fala em recarga rápida, em que você, em pouco tempo, você conseguiria dar uma recarga no ônibus, permitindo aí que ele circulasse um pouco mais nas suas linhas. Então, eu vejo que mudança para, né, o espaço urbano, para as cidades, elas tenderiam a ser bastante positivas, porque você vai ter um trânsito muito mais silencioso, um trânsito muito mais limpo, né? E essa parte do abastecimento, claro, ela vai ter que ser pensada, mas eu também não vejo isso como sendo um empecilho para você inserir a eletromobilidade, né? Este eletroposto que você comentou, temos aqui na Unicamp também eletropostos, são projetos que têm sido intensificados nos últimos anos. A nossa empresa de energia aqui da região, a CPFL, ela está bastante envolvida com essa instalação de eletropostos. E agora a gente acabou de ter o resultado de um novo P&D da ANEEL, né, que é a Agência Regulatória de Energia, em que vários dos projetos que foram contemplados com investimentos também estão colocando a proposta de instalação de eletropostos. Então, eu vejo que o aumento desses veículos vai ser, sim, acompanhado por uma infraestrutura que dê apoio.
Bom, e tem também a possibilidade do híbrido, né? Que a gente já vê os carros nas ruas, né? Que podem ser elétricos ou movidos a diesel também, né? Ou até o GNV, né?
Então, no caso dos híbridos, né, a gente fala assim, que ele é um veículo elétrico porque pelo menos uma das suas rodas é alimentada por uma bateria. Mas o que a gente tem no Brasil, na verdade, o nosso mercado, e aí falando de carros, não só de ônibus, né, o nosso mercado para veículos elétricos, ele é superior a 7 mil unidades, que é praticamente nada se a gente comparar com o nosso volume de veículos com motor a combustão interna. Mas dentro desses 7, 8 mil unidades, a grande maioria é de veículos híbridos. E qual é a questão do veículo híbrido? Ele não tem conexão com a rede de energia elétrica. Ele tem uma bateria, mas ele também tem um motor a combustão interna. E ele continua se alimentando no posto de gasolina. Mas aí tem um diferencial que eu acho que dá para a gente destacar, né, e valorizar muito, que é o lançamento que aconteceu agora, está acontecendo, né, de um veículo híbrido flex. Ou seja, é um carro híbrido, mas ao invés do combustível fóssil, né, ou a gasolina, ele se alimenta do etanol. Então, essa equação, né, da menor emissão, ela também, né, é contemplada, e com a grande vantagem que a gente está usando uma tecnologia, né, um etanol que a gente desenvolveu aqui no Brasil há mais de 40 anos e que temos uma grande expertise e um know-how na produção. Então, também é algo novo para esse mercado, né? A gente está falando de um veículo híbrido, ele não traz grandes rupturas, né? Ou seja, você consegue sair com o seu carro normalmente sem pensar onde tem um eletroposto para eu abastecer, e ao mesmo tempo você tem um veículo com maior eficiência energética, que é isso que se tem procurado hoje em dia, né? Um carro que rode mais com uma menor emissão.
Bom, e o etanol vem muito também ao encontro, né, do que a gente está vivendo no mundo aí depois desse ataque a reservas de petróleo na Arábia Saudita, né? Eu queria voltar no tema dos ônibus elétricos por isso também, né? Porque a gente sabe da dependência do petróleo que o etanol não usa, né? No Brasil já se, como a senhora disse, 40 anos aí já abastecendo os veículos, hoje praticamente todos são flex, né? O diesel precisa de petróleo, a gasolina precisa de petróleo. E a questão também para as empresas, né, que fizerem, que optarem por esse ônibus que custa mais que o dobro, como a senhora disse também, mas a economia em combustível também pode valer a pena, né? E a dependência do petróleo diminuir também, né?
Marco, acho que você está lembrado o que aconteceu aqui o ano passado quando a gente teve aquela greve dos ônibus, né?
Dos caminhoneiros.
Greve dos caminhões, e que aí todo mundo ficou na mão, porque a gente não conseguia abastecer os carros, enfim. Aquilo foi uma maravilha se você olhar, porque a cidade estava vazia, né? Era uma cidade que você conseguia circular por ela a pé, não de carros. Porque a nossa dependência aos combustíveis fósseis é intensa. Se nós tivéssemos um modal de transporte então mais diversificado, né? Se tivéssemos aí mais ônibus elétrico, o trolebus funcionou tranquilamente em São Paulo, né? O metrô funcionou em São Paulo, os ônibus a diesel não. Então, eu acho que esse tema aí, né? Essa nossa dependência extrema aos combustíveis fósseis, ao petróleo, né? É algo bastante complicado, enfim, acho que é algo que nós, enquanto país, como políticas públicas, deveríamos olhar com um pouco mais de atenção para essa questão.
Bom, e também sai da dependência, né, do petróleo.
Exatamente, claro, você dá mais, né, liberdade, né, para essa ação de ir e vir, né, e também de escolhas para o consumidor, né. Você estava dizendo no início, né, dessa realidade dos ônibus elétricos, né, e alguns países, eu acho que a gente tem que sempre falar dela, porque ela se coloca como protagonista, que é a Noruega. Hoje, a cada 100 carros que se vende, eu estou falando de carros, né? Praticamente 50 carros são elétricos. Então, o país está fazendo uma grande aposta de descarbonizar seus meios de transporte, está investindo forte nessa parte, né, de mobilidade elétrica. Isso tem um custo, né? A gente está falando de um país que é pequeno, um pouco mais de 5 milhões de habitantes. É um país com uma renda muito mais elevada, e que você pode ter um país, né, um governo, fazendo políticas bastante agressivas até para estimular o consumo desses veículos. Não é o nosso caso, acho que a nossa realidade é bastante distinta, né? A nossa situação econômica é totalmente outra, mas a gente poderia olhar para alguns espaços em que a eletromobilidade conseguisse entrar. E eu vejo como esse espaço, como sendo o espaço do transporte público, de ônibus, porque você tem um poder muito grande nas mãos das cidades, né? Elas têm ali, elas mobilizam instrumentos que são possíveis de trazer modificações no transporte, e aí, como você disse, a licitação pública, né, é um desses mecanismos bastante fortes que a cidade pode fazer uso e pode pensar nessas dimensões, né? Dessa nossa dependência muito grande aos combustíveis fósseis, ao diesel, pensando também nessa questão da saúde pública, né? Os números de mortes decorrentes da poluição em centros urbanos são elevadíssimos, né? Eu não estou falando só de números, né? Estou falando de vidas aí que são comprometidas, de doenças, então é algo que, enfim, eu vejo várias dimensões que poderíamos olhar positivamente. E sem negligenciar jamais essa nossa alternativa do etanol, né? Já temos aí também ônibus híbridos que são movidos com etanol. Já temos uma outra tecnologia também que está sendo bastante estudada, tem avançando muito, que são os ônibus a hidrogênio, que também podem aí, uma opção é que ele se alimente também do etanol. Então, a ciência está avançando, né? E a gente, enquanto política pública, enquanto sociedade, precisaria ver os meios para viabilizar esse avanço.
Bom, e agora eu vou ver o lado negativo da coisa, né? Eu acho que isso nunca foi oficializado por ninguém, mas a gente sabe que as ferrovias no país, principalmente aqui no estado de São Paulo, os trens de passageiros acabaram por causa da especulação rodoviária, né? Todo mundo ganhou muito mais dinheiro pagando pedágio, abastecendo os carros, né? Todo mundo lá em cima, né? Não estou falando dos motoristas. Essa questão elétrica, ainda mais falando-se de licitação pública, pode encontrar oposição no mercado, professor?
Ai, muito, bastante. A gente sempre encontra, né? Eu acho que tem sempre as forças que se posicionam. Eu acho que é por isso que a gente aqui, né, no nosso grupo de pesquisa, a gente tem trabalhado muito nessa dimensão, né? Na verdade, são duas as dimensões que a gente tem explorado, que é para conseguir ajudar com que tecnologias que encontram resistências, sejam resistências por conta do custo, sejam resistências por conta de você estar mexendo, né, com a estabilidade de muitos atores no mercado. Né? Temos aqui no Brasil um campo automotivo aqui, várias empresas instaladas que se dedicam ao tema, né, do motor a combustão interna. Enfim, acho que por isso que a gente precisaria olhar para essas duas dimensões que eu estava dizendo, né? É a parte da política pública, dos direcionamentos, né, de saber o que a gente quer e onde a gente quer chegar. Eu acho que isso é algo, por suposto, que deve ficar muito claro. E uma outra dimensão que a gente estuda bastante é a governança de todo esse processo, né? Quem são os atores que devem ser chamados para discussão, né, quando você está discutindo tecnologias que vai, de fato, deslocar, né, outros personagens que já estão aí consolidados no mercado. Então, as resistências, claro, vão encontrar, e a gente tem visto muito dessas resistências, mas eu acho que tem que fazer um pouco dessa reflexão, né? O que ganhamos enquanto sociedade, enquanto país, né? Enquanto tecnologia também. Acho que a gente não pode negligenciar essa dimensão que é tão, que é tão necessária, né? Do Brasil também se colocar como um desenvolvedor de tecnologias para transporte, para baixa emissão.
E a gente espera que isso vença, né? Que vai ser bom, inclusive, para a saúde de todo mundo. Professora Flávia Consone, do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp, muito obrigado pela entrevista. Apresentou aí muita coisa que as pessoas não sabem sobre os veículos elétricos. A gente agradece pela participação. Uma boa tarde.
Foi um prazer conversar com você, Marcos. Eu me coloco à disposição para a gente voltar a discutir um pouco mais sobre esse assunto. Uma boa tarde para você.